As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos e avançamos com uma indicação de última hora. 4 bombeiros ficaram feridos, um dos quais com gravidade, na sequência de um incêndio violento que está ativo no concelho da Sertã, na localidade de Marmeleiro, desde as 14h50 desta sexta-feira. Ou seja, os operacionais das corporações de Castelo Branco e de Évora foram encaminhados para o Centro de Saúde da Sertã. Nesta altura estão mobilizados 300 operacionais e 8 meios aéreos para tentar travar o avanço das chamas, que estão a deixar um rastro de destruição na área florestal e ainda em anexos e quintais, neste caso na zona da Comiada. Refira-se, e tenha atenção, a Estrada Nacional 2, que liga Sertã e Vila de Rei, está cortada ao trânsito nos dois sentidos, numa operação a cargo da Guarda Nacional Republicana.
Rádio Air, informação.
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil decretou um novo estado de alerta vermelho para o distrito de Santarém, concelho de Tomar incluído, tendo em consideração o risco agravado de incêndios provocado pelas altas temperaturas que se esperam para os próximos dias. Em conferência de imprensa que decorreu na sede da ANEPC, a comandante Patrícia Gaspar falou mesmo em cenário sério e complexo, em especial até final de domingo. Não deixa de ser curioso que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera previa com 64% de probabilidade a queda de chuva para o concelho de Tomar, em especial neste fim de semana. Mas em menos de 24 horas, essa previsão mudou drasticamente, de tal forma que agora esse volume percentual se fixa na casa dos 2%. Perante o estado de alerta vermelho, fica proibida a realização de queimas e queimadas. Quem o fizer incorre na prática de crime de incêndio, punível com pena de prisão.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana deteve um homem com 56 anos pela prática do crime de violência doméstica no concelho de Tomar. No âmbito da investigação, em que os militares apuraram que o suspeito exercia violência física e psicológica sobre a mulher de 56 anos e sobre os seus dois filhos, foi dado cumprimento a um mandado de detenção e a um mandado de busca domiciliária, que culminou na apreensão de 3 espingardas, 62 cartuchos e na detenção do suspeito. O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, onde foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva, tendo sido conduzido para o estabelecimento prisional de Torres Novas.
Rádio Air, informação.
Anabela Freitas e Américo Pereira, respectivamente presidentes da Câmara de Tomar e da União de Freguesias da Serra Junceira, lamentam que o concelho esteja a ser alvo de mão criminosa no que a incêndios diz respeito. Desta feita, nesta quinta-feira, os bombeiros foram chamados à localidade de Outeiro, novamente na Serra Junceira, para combater um violento fogo que terá começado no alto de Pai de Avis. Desceu então a encosta até ao Outeiro e ameaçou outras localidades, nomeadamente Pero Calvo. Uma vez mais, o bom posicionamento do terreno e a eficiência no ataque inicial voltaram a sobrepor-se às dificuldades, ou seja, bombeiros, sapadores e meios aéreos estiveram à altura dos acontecimentos. A ERTE marcou presença no local e falou com Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que deixou claro que o concelho está a ser alvo de diversas ignições por mão criminosa, começando por confirmar que o território nabantino já é aquele que mais incêndios registra desde o início do ano.
É verdade, é um pódio que nenhum concelho gostaria de ter. O Concelho de Tomar fica sempre nos 3 primeiros do distrito e efetivamente até maio, junho estávamos bem. A partir daí houve aqui um disparar do número de ignições. Lembrar que há cerca de um mês, mês e meio, na mesma noite, num espaço de 2 horas, tivemos 6 ignições. Agora, o trabalho das entidades competentes e tem estado no terreno, quer a GNR, que reforçou os meios, quer a própria Polícia Judiciária, tem estado no terreno. É um trabalho que a gente não pode divulgar que eles estão... Pronto, não podemos dizer onde é que andam. E andam efetivamente, e já têm, obviamente, alguns suspeitos, porque incêndios que começam à noite certamente não será por obra da natureza, não é? Mas que foi reforçado, quer por parte da GNR, quer por parte da Polícia Judiciária, o número de efetivos no território foi reforçado. As alterações climáticas efetivamente estão aí cada vez mais. O verão vem mais tarde. Eu recordo, Deus queira que não, mas há 2 anos os grandes incêndios foram em outubro. E portanto as coisas estão muito quentes. Este ano foi um ano onde fez muito vento e o vento também seca, ajuda a secar, e portanto temos aqui, está vento, as coisas muito secas, há esta conjugação de fatores, e depois efetivamente uns por negligência, outros por mão criminosa mesmo, quer dizer, leva-nos a este número elevado de incêndios. E felizmente as coisas têm corrido bem, primeiro porque estamos com uma primeira intervenção logo atuante, e portanto na primeira intervenção vêm logo muitos meios, mas isto também se deve ao facto de não haver muitos mais incêndios à nossa volta, porque quanto maior for o número de incêndios, menos meios existem. Portanto, tem havido aqui esta conjugação de fatores que também é favorável ao combate. Mas até o dia em que possa acontecer, nem é tanto pela limpeza dos terrenos, porque efetivamente nota-se, desde 2017 até agora, as pessoas têm tido mais consciência e têm limpo mais os terrenos. Nem é tanto por essa vertente. É efetivamente um conjunto de fatores que só posso mesmo dizer que é mão criminosa, só pode ser.
Américo Pereira, presidente da União de Freguesias da Serra Junceira, confirmou que este fogo começou novamente em Apai de Avis e abordou o facto de ainda nem sequer um único suspeito ter sido referenciado pelas autoridades.
Foi aqui no alto de Apai de Avis. No Alto Pai de Avis, e portanto foi numa zona que me digo, era a zona pior, mais problemática. Às vezes até dá para pensar se realmente as outras tentativas foram apenas para ensaiar, não sei, mas que é complicado, é muito complicado.
Bom, tensão não houve, de certeza. Não sei bem se a GNR, a autoridade policial, está mais próxima do terreno, se tem alguns elementos ou não. Mas para já não há notícia de que efetivamente alguém tenha sido referenciado, pelo menos. E quando digo referenciado, com alguns indícios que possam levar a alguma conclusão. Portanto, resta-nos aguardar, como digo, e vamos ver se isto fica por aqui.
Um casal sem abrigo tem pernoitado nas últimas noites nos bancos do Jardim da Várzea Pequena, em Tomar. Pedro e Liliana, ele de Abrantes e ela da Lousada, ficaram desempregados e não têm ninguém a quem recorrer, para além das instituições de solidariedade, sendo que, em alguns casos, os dois queixam-se de burocracias e de portas fechadas. Em entrevista à Hertz, o casal, que fez questão de se mostrar à nossa reportagem e de forma pública, diz necessitar de alimentação e de alguém que os possa direcionar para algum emprego que de futuro lhes garanta sustentabilidade. Foi Pedro Dias que explicou a forma como se deu esta chegada a Tomar.
São as mais normais que podem existir. Eu preciso de trabalhar, estou disponível para trabalhar, a minha área é restauração, preciso muito de trabalhar, acima de tudo termos um teto, que nos possam ajudar num teto, para que eu possa trabalhar, visto que a Liliana não está neste momento capaz de trabalhar, eu com as poucas forças que tenho, da má alimentação, dos tombos, das noites mal dormidas, porque eu sou um vigilante aqui para com a minha esposa, eu não durmo, eu estou acordado em proteção dela. As necessidades neste momento mais necessárias de emergência seriam um teto e um trabalho, e que até não ter trabalho, que me conseguissem facultar um teto, uma alimentação, que nos conseguissem ajudar com a alimentação, para que eu pudesse trabalhar, deixasse a minha esposa em segurança e eu estar a trabalhar, para que, meses mais tarde, ter a minha dependência e ter tudo organizado e levar uma vida digna como qualquer ser humano.
E como é que podem ser contactados? Vão continuar? Fazem conta de continuar, neste caso, por Tomar e pela Várzea Pequena?
Sim, não tenho outra saída. Vou estar aqui nos bancos de jardim. Neste momento, os bancos de jardim é o nosso ponto de localização. Podem me contactar pelo telemóvel, se pretenderem, que eu poderei deixar. Qualquer pessoa que me queira contactar, ou contactar com a residencial Luanda e falar com o Sr. Mário. Mas posso deixar o meu contacto direto, que, como podem entender, muitas vezes está desligado porque não tenho como carregar, não tenho dinheiro para me deslocar a um café e pedir para me carregarem o telemóvel, para consumir alguma coisa, não é? Para que me façam esse favor. Podem contactar com a residencial Luanda e falar com o Sr. Mário, e ele com certeza que encaminhará as pessoas junto de nós. Nessa certeza eu consigo deixar o meu contacto telefónico, que será 93 400 0000. Estarei disponível tanto pelo telefone como pessoalmente para qualquer pessoa que queira vir ter connosco para nos ajudar.
Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Posto Territorial de Caldas da Rainha, deteve em flagrante delito um homem de 53 anos por tráfico de droga. No decorrer de uma ação de patrulhamento, no âmbito da defesa da floresta contra incêndios, os militares, ao passarem perto de uma moradia situada no local isolado, verificaram a existência de várias plantas de cannabis na varanda. Depois de efetuadas as averiguações necessárias, os militares bateram à porta da referida moradia e, quando o proprietário abriu a porta, foi notório um forte odor a produto estupefaciente. De seguida, os militares detectaram mais plantas no interior da casa, no logradouro e em anexos, bem como dezenas de sacos individuais com folhas de cannabis, levando à detenção do indivíduo. Desta ação, resultou a apreensão de 35.320 doses de haxixe, 81 plantas de cannabis, 352 euros em dinheiro, uma caçadeira e 4 munições. O detido, após ter sido presente no Tribunal Judicial de Caldas da Rainha, ficou sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência. Esta ação contou com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal de Caldas da Rainha. A Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina de Tomar assinalou 145 anos de existência, neste caso com a realização de uma sessão solene que decorreu no Salão Nobre da instituição e que contou com a presença de diversas entidades, com particular destaque para os representantes das restantes 4 bandas do concelho, mas também dos sócios e amigos desta centenária coletividade. João Henrique Simões, presidente da Assembleia Geral, abriu a sessão para referir que presentemente a Nabantina é uma associação marcada pela juventude.
A Nabantina é uma organização bastante jovem, como podem ver, jovem nos seus executantes, jovem em muitas das escolas de música e das pessoas porque é, mas também jovem nos seus dirigentes, que alguns são jovens séniores, outros são jovens menos jovens. De qualquer maneira, tem sido uma luta permanente das direções e dos órgãos sociais, no sentido de que a Nabantina continue na senda do progresso e na melhoria do trabalho que tem feito. A banda de música, que é, digamos assim, o coração da Nabantina, continua a orgulhar-nos nas suas exibições. Esta na Festa dos Tabuleiros foi unanimemente reconhecida a alta categoria e alta capacidade dos executantes e da banda, portanto, tem ido também ao exterior e as referências são sempre positivas. Muito devem também ao bom trabalho da senhora maestrina, que conseguiu pôr esta equipa afinada e a tocar como deve ser, a tocar muito bem.
Destaque nesta sessão também para a intervenção do presidente da Nabantina. João Vital falou de alguns dos objetivos da direção para os próximos tempos e recordou que o momento é de dificuldades para o movimento associativo.
Os tempos continuam difíceis, muito difíceis para as associações, pelas exigências que nos fazem, pelas dificuldades que alguma legislação nos cria. E a Nabantina, com muitas outras associações, praticamente todas as nossas do concelho, sejam culturais, sejam desportivas, deste concelho e deste país, vive da entrega de muitos de nós, todos nós que aqui estamos. A isto se chama carolice. E eu gostava de deixar esta pergunta que coloco e que deixo para pensar até quando é que isto irá existir, esta carolice. Porque os temos vão dando, nós vamos envelhecendo, como o doutor disse, jovem sénior, gostei. O facto é que vamos ter que passar isto aos mais novos, e é preciso que os mais novos, que não estão só na banda, mas que têm que estar na direção. Porque umas direções sem gente nova é complicado, como devem imaginar. Eu estou numa situação agora que dentro da direção sou o mais velho. Em tempos era o mais novo, portanto as coisas estão a mudar. Mas pronto, hoje é dia de festa e há que comemorar, e este é o primeiro aniversário que nós, direção, comemoramos, porque entramos em janeiro deste ano. Foi um primeiro semestre realmente com muito trabalho, em que centramos na banda, com a aquisição de instrumentos, com a aquisição de uma parte do fardamento, e daí as dificuldades que nós falamos, o fardamento não pode ser todo comprado de uma vez, a seguir vamos para o fardamento, o próximo semestre. E depois pensamos continuar um pouco aquilo que a outra direção, a direção cessante, fez aqui nesta casa, o início da remodelação das instalações. Começámos no resto de chão, na última direção e queremos quase subir para o primeiro andar e para o segundo a pouco e pouco.
A encerrar a intervenção do vereador Hélder Henriques, que representou o município neste aniversário, o autarca começaria por recordar o trabalho desenvolvido por muitos ao longo destes 145 anos de atividade.
Há que elogiar, enaltecer, valorizar todos aqueles que permitiram ao longo destes 145 anos pôr de pé uma instituição como esta. Na verdade, aqueles que estão ainda entre nós, há que reconhecer presencialmente o seu trabalho. Àqueles que infelizmente já partiram, há que manter viva a sua memória. O seu contributo, na verdade, é extraordinário e há que reconhecer tudo isso. Um trabalho com dedicação, com empenho, com paixão, para que uma instituição desta natureza esteja de pé. Uma instituição que levou, certo, muita privação de ordem pessoal, de ordem familiar, de ordem profissional, para que tenhamos hoje esta possibilidade de comemorar os 145 anos da Nabantina, como habitualmente é conhecida. E fico orgulhoso de, além da música, terem o teatro e terem todas as atividades que o João, meu antigo colega de escola, que eu aqui enalteço, e meu amigo há muitos anos, aqui referiu e que está à frente desta, permite estar à frente desta instituição. De maneira que felicito-vos por 145 anos, desejo muita saúde, saúde financeira, saúde nos apoios, saúde nos projetos, saúde no relacionamento com a instituição Câmara Municipal de Tomar, no apoio que referiste há bocadinho e que, de certo, há de ter a resposta que muitas vezes a instituição pretende, e como tal, cá estamos para que neste momento possamos assinalar estes 145 anos.
O Cruxense, que milita na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, foi repescado para a segunda eliminatória da Taça de Portugal, juntando-se a Fátima e União de Santarém, que tinham garantido essa passagem. E está conhecido o destino de cada um dos três representantes do distrito. O Cruxense, precisamente, recebe o Olímpico do Montijo, ao passo que o Fátima se desloca ao Reduto do Coutada. E União de Santarém, por sua vez, tem a tarefa teoricamente mais complicada ao receber o Farense da 2ª Liga. Vamos aos jogos que envolvem equipas da região, distritos de Santarém e Leiria, entenda-se, Cruxense-Montijo, Moncarapachense-Sertanense, Coutada-Fátima, Montalegre-Marinhense, União de Leiria-Real, União de Santarém-Farense, Porto Musense-Alverca, Benfica de Castelo Branco-Olhanense e o Pero Pinheiro-Sernás.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Alvaiázere assegurou pela primeira vez atividades de animação e apoio à família no mês de setembro, concretizando assim o compromisso do Executivo Municipal em apoiar os agregados familiares do concelho, promovendo uma maior compatibilização entre a atividade profissional dos pais e encarregados de educação e ocupação das crianças em período de férias letivas. No que respeita às crianças que frequentaram o ensino pré-escolar no ano letivo transato, foram recepcionados 29 inscrições. Estes alunos desenvolveram atividades nos espaços desportivos e na Biblioteca Municipal de Alvaiázere no período da manhã, devidamente acompanhados por colaboradoras do município, como forma de diversificar a sua ocupação e para promover hábitos de vida saudáveis. Este serviço inclui ainda serviço de fornecimento de refeições e de transporte para aqueles que o requereram. Para os alunos que frequentaram o primeiro, segundo e terceiro ciclo do ensino básico, a autarquia ofereceu também um conjunto de atividades lúdicas e pedagógicas integradas na iniciativa Alvaiázere Camps. Nas duas primeiras semanas de setembro participaram 22 crianças e jovens, mas no cômputo da interrupção letiva de verão participaram 70 alunos do concelho neste programa ocupacional.
Rádio Web, informação.
A secção de atletismo do União do Tomar apresentou-se para a nova época que se avizinha. As responsabilidades, essas, são elevadas, até tendo em consideração os excelentes resultados alcançados no curso dos últimos anos, não só competitivamente falando, mas também no que ao número de atletas diz respeito. A ERT marcou presença na apresentação, à altura em que Paulo Saldanha, responsável pela secção de atletismo do União do Tomar, traçou expectativas para a temporada que está à porta.
As expectativas para este ano eu diria que vão ser as mesmas do ano passado, porque o que atingimos a época passada foi feitos muito, muito difíceis de repetir, e aí portanto, temos que também ser cautelosos e cientes da realidade. Portanto, se fizermos igual ao ano passado, será muito bom.
Em termos de resultados, há algum ou há alguma meta que a secção queira atingir para esta época que se avizinha?
É, sempre, tanto na parte do meio fundo e fundo, nos corta-matos distritais, quer masculinos, quer femininos, e também na estrada. Que temos sido habitualmente campeões distritais nos últimos anos, é evidente que esses resultados gostaríamos de repeti-los. Portanto, depois, a nível da formação, também atingimos grandes resultados, terminámos até muito bem com dupla vitória nos iniciados masculinos e femininos. Portanto, se os atletas se mantiverem, que eu tenho assistido a alguns treinos que já começaram e a massa humana tem sido bastante, portanto podemos alcançar, não se cagar nos mesmos escalões, porque os atletas vão crescendo e mudam de escalão, mas penso que podemos na formação fazer também bons resultados, tal e qual como o ano passado.
E assim chegamos ao final desta edição. Fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.